Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, está no ar o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agora são 11 horas e 1 minuto. Eu sou Henrique Santos e vou com vocês até ao meio-dia. Você pode estar estranhando, você ouvinte do Esporte na Rede, hoje não é a apresentação do Valmir Matos e também não é a apresentação do Nicolas Stefanovic. Pois é, o Valmir está de férias agora nesse mês de agosto e o Nicolas está em São Paulo numa feira que aborda rádio, televisão, mas na segunda-feira o Nicolas já está aqui nos estúdios da Rádio da Assembleia Legislativa com a gente. Eu sou Henrique Santos, no que os trabalhos técnicos está o Pacheco Neto, o Rocha está com a gente, o Cauê Sá, e hoje temos um convidado especial aqui nos estúdios, um triatleta que corre, que nada, que pedala, mas um atleta que também estuda a gestão esportiva. Com a gente aqui nos estúdios da Rádio L para fazer parte do Esporte na Rede dessa sexta-feira, 1º de agosto de 2014, o atleta Rafael Maioral. Bom dia, Rafael.
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para tentar fazer um ótimo programa.
Eu já vou começar te perguntando até quem passa pela Beira-Mar Norte aqui em Florianópolis, provavelmente já te viu correndo, mas tu falava aqui para a gente nos bastidores que não é fácil conciliar essa vida de atleta com a vida profissional, a vida acadêmica. Como é que tu faz para ser um atleta hoje de alto rendimento, um atleta de ponta e conciliar toda a vida profissional e pessoal?
É, com certeza não é fácil. Eu acho que o primeiro ponto é você conseguir aplicar essa disciplina que o esporte de alto rendimento exige em outras questões da vida, como a questão profissional e a questão acadêmica. Então exige principalmente um bom planejamento de tempo e uma grande disciplina e foco nos resultados, né?
E quais são as provas que tu corre? Eu sei que tu já fizeste o Ironman, tu corre provas de 5, 10 quilômetros, até provas maiores. Quais são as provas que já tem no teu currículo, que não é tão extenso assim, porque tu és um cara novo, né?
É, embora eu seja um cara bem novo, eu comecei a correr muito cedo, né? Incentivado pelo meu pai, então eu já tenho uma certa experiência com 10 maratonas no currículo, um Ironman e diversas provas menores de 5 e 10 quilômetros. Eu diria que o meu foco futuro continua, né? Sempre foram as maratonas, mas para isso a gente precisa treinar mais velocidade em provas mais curtas para a gente conseguir um dia chegar numa maratona e fazer um bom tempo em alto nível. Então hoje eu treino para os jogos abertos, para os 5 mil e 10 mil metros, com o objetivo de mais para frente treinar melhor para a maratona.
E tu representas Florianópolis ou outro município nos jogos abertos?
Atualmente eu represento o município de São José nos jogos abertos. E por enquanto é isso.
E quais são as tuas maiores vitórias? Assim, eu sei que completar um Ironman deve ser uma vitória independente da posição, mas a gente sabe que um atleta de rendimento, normalmente até pela questão de patrocínio, enfim, ele sobrevive principalmente dos resultados, se não o primeiro, mas segundo, terceiro, então ficando ali entre os classificados.
Bom, eu tenho alguns resultados desde criança. Em 2012... eu fui campeão dos 10 quilômetros aqui da Maratona de Santa Catarina, né, que para mim foi uma vitória muito grande por já, desde muito pequeno, ter começado a competir aqui na minha cidade. Esse ano, em Porto Alegre, eu alcancei a minha melhor marca em maratonas, subindo o pódio também. Então foi algo muito importante para mim. E o Ironman, ele foi mais uma conquista pessoal, já que eu sou mais corredor mesmo. E então eu estava, digamos, fora do meu habitat natural ali, pedalando e nadando, né? Então foi uma conquista pessoal além das que eu tenho no atletismo.
A gente já entrevistou aqui algumas vezes alguns triatletas, gente renomada, tanto aqui de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, enfim. Só queria que tu contasse pra gente um pouquinho dessa experiência, como é que é viver um Ironman, já que é uma prova extremamente longa, extremamente desgastante, e eu não sei, né, como um atleta, enfim, consegue completar tudo aquilo que só do cara pensar já é um negócio grande, imagina fazer.
Bom, um ponto importante a ser destacado é que o Ironman é uma vida, né? A gente não... Quando a gente pensa no Ironman, logo vem na cabeça o dia da prova, mas a gente normalmente não tem essa concepção que a prova começa muito antes. Então, é uma decisão que, inclusive, tem que ser feita um ano antes, porque as inscrições acabam muito rápido. E, a partir daí, você encara um treinamento que é realmente muito duro. Todo dia, né? Um pouquinho... por vez, até você chegar no dia da prova em condição de fazer ela. Então, o treinamento específico começa um ano antes, mas eu diria que você, de certa forma, já começou a fazer o Ironman muito tempo antes desse um ano, porque exige uma grande experiência em provas de triatlo e de maratonas, que vem com você desde de muito cedo para você ter condições de fazer a prova bem, porque é realmente muito duro e vai envolver outros aspectos como nutrição, vai envolver uma fisioterapia, então vai mexer com toda a sua rotina.
E nos estúdios também com a gente o Eduardo Rocha. Bom dia, Rocha.
Bom dia, Henrique. Bom dia para todos os ouvintes. Bom dia, Rafael.
Bom dia.
Na verdade, Rafael, você tem um diferencial porque você também estuda, né, a questão esportiva, Sim. a gestão esportiva, como bem disse o Henrique. E você está lá participando nas bases do esporte aqui em Santa Catarina, por exemplo, nos Jogos Abertos. Qual é a principal dificuldade relacionando aí a gestão com a prática esportiva em Santa Catarina na obtenção aí de melhores resultados até ou de melhores índices para que os atletas que estão iniciando possam realmente efetivar uma carreira esportiva?
Certo. Bom, o meu maior desafio, acho que como pesquisador do esporte, como apaixonado por esporte, é tentar fazer com que no futuro contribuir para que a educação ela seja caminhe lado a lado com o esporte, desde a escola básica, passando pelo ensino médio e chegando nas universidades. Porque hoje o que a gente observa é que pela falta de estrutura que a gente ainda tem hoje, e pela falta de planejamento e até de profissionais da área, acaba tendo essa quebra quando o indivíduo ele entra na faculdade, ele acaba tendo que optar entre o esporte e a educação. E isso gera uma defasagem muito grande no Brasil, que a gente observa até em resultados, em campeonatos, em Jogos Olímpicos e tudo mais. Então, se a gente conseguir ter essa cultura, essa concepção que educação e esporte, né, são aliados e devem caminhar juntos, né, até por questões sociais, eu acho que eu vou conseguir contribuir para ter uma sociedade melhor. Eu diria que aqui em Santa Catarina o principal desafio, e até de certa forma no Brasil, é esse, é você conseguir aliar educação e esporte nas universidades e também nas escolas.
A gente aqui no programa diz que o esporte é a alavanca do progresso social, mas nós não vemos realmente essa tendência esportiva na nossa sociedade aí, a não ser basicamente a prática do futebol, né, Henrique? Porque no
futebol então, um outro abnegado, né, Rocha?
Todo mundo joga futebol no Brasil. Agora, você não vê hoje aí uma praça, um parque com instalações para a pessoa praticar algum tipo de ginástica esportiva realmente?
No máximo um skate, né, Rocha?
O máximo é um skate que ainda visto do ponto de vista da diversão, porque realmente nós temos que tirar o chapéu para a rapaziada que se organiza para realizar a competição no skate e praticar o skate de uma forma competitiva realmente. Enquanto que os espaços públicos aí estão carentes de iniciativas que coloquem à disposição equipamentos para treinamento, para prática esportiva ao ar livre ali, né, Cauê?
Até na área do Maioral, Rocha, a gente falou, acho que aqui foi no ano passado, a gente trouxe a informação de que uma pista sintética de atletismo da UFSC estava guardada na caixa não sei quanto tempo. Nosso, já faz
que? Muito tempo.
Já faz mais de um ano que aconteceu o nosso programa, que a gente entrevistou o pessoal da FESPORT sobre essa iniciativa da pista atlética. E a pista ainda continua lá dentro de uma caixa.
Essa pista, desculpa cortar, mas essa pista ela está planejada desde a época que construíram a piscina da Universidade Federal. Então faz pelo menos uma década que essa pista está em pauta.
E
né?
O pior?
E agora, finalmente, eu acredito que ela está saindo. Estou vendo as obras, estou acompanhando.
Uhum.
Demorou muito tempo, antes tarde do que nunca.
Na verdade...
O problema é que ela está lá encaixotada, né, Rocha?
Pois é, e para que a gente tenha uma sociedade realmente desenvolvida com um nível de consciência social ideal para uma convivência, para uma sociedade bem desenvolvida, nós precisamos ter essas oportunidades do esporte para fazer a diferença. Você que realmente estuda a gestão vai concordar comigo, né?
Com certeza. A realidade hoje do esporte brasileiro, no caso falando do atletismo, que é o esporte que eu conheço, a gente vive de talentos individuais. Porque a gente não tem uma estrutura. Por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem duas pistas sintéticas, né? Então, que isso é uma realidade, uma capital de estado como Florianópolis não ter ainda uma pista sintética, é uma questão que realmente a gente não consegue entender em um esporte que é o maior fornecedor de medalhas em campeonatos, em Jogos Olímpicos, como é o atletismo. Então, tem muito trabalho pela frente a ser feito, a gente ainda está muito distante. Os frutos que não vão ser colhidos nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, infelizmente passou, porque o esporte de alto rendimento ele exige uma década para os atletas chegarem em condições de competir em alto nível por medalhas. Então tem muito trabalho a ser feito pela frente, sim, no atletismo e com certeza em outras modalidades também.
Até nessa questão do atletismo, Rocha, a gente sempre vê o Rafael Maioral correndo ali na beira-mar, e a gente, que eu também corro só de vez em quando, mas a gente vê aquela disputa entre o ciclista, entre o cara que está correndo, o outro que já vem fazer skate, aí quem está só passeando ali com a namorada, então com a família, e às vezes falta o espaço, às vezes dá um confronto. Queria até perguntar para o Maioral, não sei se ele corre na parte de cima, se ele corre na parte do ciclista, como é que ele vê essa disputa de lugar e se Florianópolis poderia ter um lugar específico para alguém correr, ou então se poderia ser liberada, por exemplo, um dia da semana, ser liberada ali a polícia militar para o pessoal correr, ou então a pista da UFSC, até para facilitar o treinamento de vocês, ou então quem quer fazer o esporte eventualmente, como saúde, enfim.
Bom, aqui é importante a gente separar primeiro a corrida como um fenômeno social que a gente observa hoje, um fenômeno social de qualidade de vida e saúde, do esporte de rendimento no qual a corrida está envolvida. Hoje o que a gente tem na beira-mar, e que é ótimo, é muito bom, a gente observa cada vez mais pessoas praticando essa atividade como forma de saúde e como forma de lazer. Uhum. Agora, é importante dizer que a corrida de alto rendimento, ela acontece na pista. O atleta de atletismo, ele é formado dentro da pista. E hoje a gente não tem, ou tem muito pouco, de maneira muito precária, essa estrutura aqui em Florianópolis. Essa disputa de ciclistas e de atletas, ela acontece na beira-mar, eu passo por esse empecilho também, mas ela é normalmente formada por pessoas que estão ali mais pelo lazer.
É, inclusive, há a necessidade dessa busca por esse tipo de prática de atletismo competitivo, essa necessidade tem que partir realmente do estudante, do atleta, do interessado, né, do pré-profissional, mas ele tem que encontrar aí as condições onde praticar, onde buscar,
é,
porque fica difícil. Hoje nós temos aqui, inclusive, clubes de remo, que são opções, né? Mas nós não temos mais nada acerca de prática esportiva. Então, parece que há a necessidade de um trabalho de convencimento sobre as nossas autoridades públicas.
E os espaços também, né, Rocha?
Para promover
esse incentivo. A gente tem perdido espaço hoje para prédio. Antigamente, tinha qualquer esquina, tu via um pessoal jogando bola, alguma coisa, um campinho. Hoje é prédio, prédio, prédio. E às vezes o pessoal também não sai mais de casa por falta de segurança, enfim, e fica complicado, né? Por exemplo, a gente está acabando de falar do exemplo da beira-mar. Dependendo do dia, está correndo na beira-mar um pouquinho mais tarde, está ali um pessoal fumando maconha, está ali um pessoal que já está preocupado em roubar um ou dois carros, e tu vai correr, tu vai se arriscar a correr, por exemplo, ali na beira-mar, ou então no Parque de Coqueiros, algum local mais distante, ou então como o pessoal do ciclismo que a gente já trouxe aqui, que eles andam de bike ali na SC-401, e às vezes morre um.
O que acho que realmente está faltando é uma cultura esportiva. Uma cultura que realmente torne esses equipamentos, ambientes esportivos, uma necessidade da nossa sociedade. Por isso que o esporte realmente ele busca e alcança esse processo civilizatório. Agora, realmente vai partir de pessoas como o próprio Rafael, que busca, que tem como objetivo atingir e proporcionar mudanças no apelo esportivo em prol do desenvolvimento da nossa sociedade.
Ponto interessante, até estava acompanhando nessa última semana, passou na propaganda, num programa de televisão que vai acontecer domingo, vai haver uma reportagem especial com o Joaquim Cruz, que foi o único brasileiro até hoje a ganhar uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos no atletismo. A gente teve a medalha feminina da Mannheim-Maggi em Pequim, 2008, no salto em distância. Mas no atletismo masculino, a única medalha de ouro até hoje foi do Joaquim Cruz e ela vai completar 30 anos. Então, quer dizer, a gente tem uma entrevista, digamos, até comemorativa para a gente relembrar a única medalha que foi há 30 anos. Por que não há 4 anos nas últimas Olimpíadas? Então, também falta a gente ter, de certa forma, um ídolo que inspire as pessoas. A gente lembra do Joaquim Cruz há 30 anos e hoje quem é o grande nome do atletismo brasileiro? A gente não tem, e o fato da gente não ter não é por acaso, é porque começa, esse ídolo ele é formado desde muito cedo nas escolas, e essa criança hoje que poderia vir a se tornar esse grande ídolo, ela não tem estrutura, ela não tem incentivo, ela não tem apoio para praticar esse esporte.
A impressão que a gente tem, Rafael, é que esses nossos ídolos do atletismo, eles foram formados na época em que nós tínhamos uma escola que, de certa maneira, até privilegiava
o
educação física, a competição, a base. Porque eu me recordo que no currículo da educação física eu aprendia, praticando, as regras de vários esportes olímpicos. Talvez isso seja um sintoma de que, de uns tempos para cá, ou desde que o nosso país se redemocratizou, digamos assim, essa redemocratização, essa democratização não chegou lá na base, numa forma de atrair e de incentivar e de educar o aluno desde a escola primária para participar e para competir no esporte.
E só um exemplo, Rocha, a gente teve aqui, acho que faz uns 2 ou 3 meses, uma reunião grande, até com o pessoal da comissão de esporte, o pessoal da FESPORTE, então todo o pessoal que visava discutir o esporte em Santa Catarina, um levantamento, eu não sei se agora foi da deputada Luciane Carminati, deputado Antônio Aguiar, enfim, do pessoal do esporte, que 95% dos ginásios construídos em Santa Catarina para os colégios estavam com problemas estruturais. Se o bombeiro fosse fazer uma vistoria séria, 95% dos ginásios estavam comprometidos e não poderiam ser usados por essas crianças. Aí até se levantou, tem que fazer o esporte, tem que levar o esporte. Imagina, Rocha, tá lá, até o teu filho é pequeno, tem o quê? 7, 8 anos. E aí tu leva, tá no ginásio, cai um negócio na cabeça dele.
E outra coisa, Henrique. O estádio de futebol do Criciúma, por exemplo, o Heriberto Wilson, era um estádio olímpico.
O Figueirense também tinha pista
de atletismo. Hoje nós não temos mais isso aí.
É complicado, né?
Nós já tínhamos uma cultura voltada, uma predisposição para ter uma cultura voltada para a prática do esporte olímpico, inclusive, ali à vista das pessoas. Você está vendo o jogo, mas você vê que o estádio tem as pistas ali de atletismo. Inclusive, eu cansei de assistir provas em estádio de futebol, provas olímpicas ao vivo. Agora, isso é uma coisa que você não vê mais, não acontece, está sumindo da paisagem.
E até os estádios olímpicos, né, como o João Avelange, que foi construído para o Pan-Americano em 2007, hoje interditado por problemas estruturais, e o estádio que tem uma pista de atletismo, que vai ser usada nas Olimpíadas, acho que é uma das mais modernas do país, não é usado. Hoje ninguém pode treinar lá. Quando o estádio era usado para o Botafogo jogar, o Botafogo treinava no campo e na pista de atletismo não tinha ninguém. Não tinha ninguém correndo ou saltando, então um grupo de crianças de um colégio da região ali, do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, correndo, enfim. E a gente não vê isso aqui nem em Santa Catarina, nem no Brasil, para formar novos atletas. Aí o Maioral falando há pouco de um ídolo. Pode surgir um ídolo no atletismo, não tenho dúvida que pode surgir, até que vá surgir, até porque a complexidade do brasileiro, física, miscigenação, enfim, pode surgir. Mas vai ser um acaso, como um dia surgiu o Guga, como um dia ainda surgiu o Ayrton Senna, alguém que caia do céu, assim, porra, esse cara é privilegiado e nasceu assim. Não como a gente tem exemplos, pô, a gente pega um exemplo da Jamaica. O que é a Jamaica? Uma ilha pequenininha, pobre, aqui perto dos Estados Unidos, do México, enfim, e tá cheio de campeões de atletismo. O que a Jamaica conquista em uma Olimpíada, o Brasil vai conquistar. Somar todas as Olimpíadas lá desde 1100, quando surgiu lá atrás, lá na Grécia Antiga, até 2090, não vai conquistar metade das medalhas que a Jamaica conquista em uma Olimpíada só.
Só para salientar, acho importante dizer que a gente acabou de passar pelo Mundial Júnior de Atletismo para atletas até 19 anos. Correu agora na última semana nos Estados Unidos. O Brasil alcançou 2 medalhas nessa competição. o que é muito pouco. É, mas, de certa forma, a gente tem que reconhecer que existem pessoas fazendo um trabalho em prol do atletismo. A confederação vem fazendo um bom trabalho. É, aqui mesmo a gente tem um exemplo que eu cito elogioso do município de São José, fazendo um trabalho de base muito bonito com o atletismo. Agora, eu diria, vou dar um exemplo de um aspecto cultural que mostra o quanto a gente ainda está defasado nesse sentido aqui no Brasil. Por exemplo, citasses o exemplo da Universidade Federal, de onde eu fui aluno e treinei bastante. Ali era uma questão, é uma questão até hoje, a pista vive fechada, claro, agora em reformas, mas durante muito tempo eu fui ali para tentar treinar e a pista fechada. Quantas pessoas não foram ali tentar caminhar, tentar correr, fazer sua atividade e encontraram a pista fechada e uma burocracia para conseguir treinar? Eu tive a oportunidade na minha vida de viver nos Estados Unidos, de viver na Europa, e foi algo que até me emocionou em momentos onde eu ia treinar numa pista de atletismo dentro de uma universidade onde eu nem era aluno, e as pessoas acendiam a iluminação da pista para eu treinar sozinho. E uma coisa que eu não entendia, porque eu estava acostumado com uma realidade onde eu era aluno da universidade e podia treinar só em determinados horários. Então, eu percebo que a gente está defasado em aspectos burocráticos, em aspectos culturais. E a gente tem a particularidade do futebol também aqui no Brasil. Infelizmente, a gente tem o foco das atenções totalmente voltado para o futebol. Então, assim, há muito trabalho a ser feito. E por isso que eu estou também estudando a gestão esportiva para poder contribuir com essa realidade, para tornar ela futuramente melhor.
O Maioral, e voltando um pouquinho à tua carreira, como é que é a tua rotina de treinos?
Bom, hoje eu treino todos os dias, né, voltado para os jogos abertos. As pessoas normalmente perguntam para mim, quantos quilômetros você corre por dia? Essa pergunta até ela não faz muito sentido, porque os treinos mais difíceis, na verdade, eles são os mais curtos, porque eles acabam sendo feitos com uma intensidade mais alta, né? Uhum. Então, a gente alterna entre dias fáceis e dias difíceis. É importante dizer que a gente não pode treinar em alta intensidade todos os dias. Normalmente, no fim de semana, a gente faz um treino mais longo para aumentar a nossa resistência. E durante a semana, são normalmente dois treinos de alta intensidade e os outros treinos mais leves, né? Dá um total de mais ou menos 90, 100 quilômetros por semana.
E tu treinas todos os dias ou tens algum dia de descanso, ou um dia que tu só faz só musculação, ou tu vai fazer uma natação, ou tu é atletismo, atletismo, atletismo?
Hoje eu sou atletismo, atletismo e atletismo. Né? Eu já passei pelo triatlon, já treinei bastante natação, bastante ciclismo. Hoje eu tô totalmente voltado pro atletismo, pros 5 mil e 10 mil metros em pista e para as maratonas. Eu treino 6 ou 7 dias por semana, né? Esse sétimo dia, que seria o descanso, ele pode ser um descanso ativo, ou seja, a gente corre bem leve para realmente recuperar a musculatura, ou um descanso em total repouso mesmo, né?
E como é que é a tua questão de alimentação, fisioterapia? A gente sabe que tu tens uma parceria ali com o pessoal da Integral, que é uma assessoria de corrida, enfim. Como é que é toda essa questão? Porque hoje tu és um atleta de alto rendimento, então tu não pode ter a mesma rotina que a gente, que sai daqui, vai comer uma pizza, vai comer um cachorro quente, sexta-feira à noite já vai tomar gelada, amanhã para correr já é um trabalho, ou então nem corre. Como é que é essa tua rotina de alimentação, fisioterapia e tudo isso que envolve, já que tu és um cara que é totalmente diferenciado, teu organismo, do que a gente?
Com certeza, sim. É um trabalho feito em conjunto, né? Eu tenho essa vida também de empreendedor do esporte, né? Então, acabo tendo um acesso mais fácil a uma nutricionista esportiva e uma fisioterapeuta esportiva. Então, eu faço todo um trabalho de alimentação com uma nutricionista voltado para eu conseguir suportar a carga de treinamento. E também com a fisioterapia, que é muito importante também pela questão preventiva. Hoje em dia as pessoas falam bastante em fisioterapia, pensam em tratar lesões, mas a fisioterapia ela também serve para a gente evitar que as lesões aconteçam. Então é importante sim esse trabalho integrado com o nutricionista e com o fisioterapeuta.
E tu falasse aqui, tu começasse a correr quando criança, enfim, incentivado pelo teu pai, como é que tu vê esse boom da corrida hoje? O pessoal às vezes, vou correr, pega e sai correndo, e aí às vezes consegue, às vezes não consegue, às vezes infarta, às vezes fica bom, enfim. Como é que tu vê esse boom e principalmente o que, que tu tens de dizer, de sugestão, enfim, para as pessoas que querem começar a correr, ainda não começaram, independente da idade, do peso, do sexo, enfim?
Bom, aqui a gente está falando, eu pesquiso isso no meu mestrado, a corrida ela é um fenômeno de números extraordinários aqui no Brasil. É um mercado que a gente observa crescer cerca de 20% ao ano. Né? Que mercado que cresce isso no Brasil, né? Impressionante, eu acho que até a gente observando em qualquer lugar, a gente consegue ter uma noção que parece que a cada dia mais pessoas estão iniciando nessa prática, né? A dica que eu dou é realmente a pessoa, se tem vontade de começar a correr, segue em frente, porque é bom, pode, só vai trazer benefícios, vai realmente mudar a vida da pessoa, vai trazer um novo mundo de socialização para ela, mas é importante com certeza contar com a ajuda de profissionais, né? Procurar uma assessoria esportiva, procurar treinadores, nutricionistas e demais profissionais da área que possam estar auxiliando e preparando um treino específico para que a pessoa consiga melhorar. Porque o treino é muito individual, é importante dizer isso. Cada organismo é diferente, cada pessoa é diferente, a gente precisa reconhecer isso e treinar de acordo com os nossos limites e objetivos.
E tu falaste que teu objetivo agora são jogos abertos, né? Em novembro, é isso? Mas antes disso, tu vai correr alguma prova, tu vai fazer algum teste aí até para se adaptar, enfim?
Isso, eu vou correr agora, a gente tem em agosto a Maratona de Santa Catarina. Eu vou correr os 5 ou 10 quilômetros, ainda tá para ser decidido. E logo, né, essa semana, porque faltam 15 dias pro evento. Então, sim, vou fazer esse teste, possivelmente outros em setembro e outubro, antes dos Jogos Abertos.
Tá, ô Maiorel, só me diz um negócio. A gente tem as corridas, normalmente elas começam 7h30, 8 horas da manhã. Como é que é a tua rotina? Tu acorda às 4 horas, 5 horas para se alimentar? Como é que tu faz para se preparar para essa corrida que começa tão cedo, normalmente num domingo, e às vezes o cara que não está acostumado, sábado, o cara dá uma esticadinha e às vezes não consegue cumprir esse planejamento no domingo?
Bom, isso é muito particular de cada atleta. Eu conheço atletas que acordam muito cedo para ter o seu café da manhã, e eu diria que também é muito particular da distância da prova. Então, se eu vou correr uma maratona, que é uma distância, são 42 quilômetros, então vai exigir uma alimentação no dia muito mais regrada, aí sim, acorda muito mais cedo, cerca de 2 horas e meia antes da prova, para você poder ter um café da manhã adequado e fazer a digestão. Se é uma prova menor de 5 ou 10 quilômetros, eu não costumo acordar tão cedo ou ter um café da manhã muito reforçado. Na verdade, eu procuro manter a rotina que eu tenho a cada dia e não tentar algo de novo naquele dia da prova, né? Porque pode dar errado. É importante a gente comer e se alimentar só o que a gente já vem fazendo normalmente. Uhum. Mas isso varia bastante com a distância, né?
Eles podiam fazer até uma sugestão, né, Maiorel? Fazer umas provas mais à noite, né? Algumas mais de tarde, né? Porque o cara, pô, domingo, 7 horas da manhã, o cara tem que correr. É complicado, né, Pacheco? O cara sai sábado, toma uma geladinha, toma um vinho com a namorada, vai acordar às 6 horas da manhã pra correr. É complicado, né?
Até tem, hoje em dia...
Eu fiz um night run uma vez.
Isso, a gente tem uma diversidade bem grande de provas. Tem provas para todos os gostos. Revezamento individual, prova noturna, prova de dia, prova em trilha, prova em montanha, prova na praia, na rua. Hoje em dia, realmente, o mercado está crescendo muito e tem para todos os gostos.
Então tá certo, a gente vai para o intervalo aqui. Agora são 11 horas e 30 minutos. A gente está conversando com o Rafael Maiorel. Ele é triatleta, ele é corredor, ele é pesquisador do esporte. E fica aqui o convite para o Maiorel ficar com a gente aqui no segundo bloco, quando a gente vai falar do futebol, do futsal. E tem muita coisa boa ainda no Esporte na Rede dessa sexta-feira. Voltamos já.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.